Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Hashtag salvem o Etinho. O Centro Paula Souza, que administra as escolas técnicas estaduais do estado de São Paulo, determinou uma redução de custos, bloqueando vários cursos de tempo integral e tirando o serviço de almoço aos alunos. Os alunos e professores demonstram seus medos de perderem aulas, empregos, apoio e conhecimento.
Dimensão Nova. O programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Livy Cat,
Cláudio, o Dragão Dourado,
Edson Oliveira,
Márcio Neves,
o Cão que Atenta.
Liv, tá começando
o
DN.
Ah, é pra eu começar? Então tá. Tá começando o DN! Alegria, galera!
Aê!
Alô! Está aqui o Márcio Neves.
Olá, mas acho que não precisava... Eu acho que era o Esquias que ia chamar, tudo bem.
Deixa ela!
Eu tenho que chamar o Esquias primeiro, mas tá bom. Tá aqui o Esquias.
Olá, pessoas!
Tá aqui o Watson Oliveira.
Olá, crianças.
Tá aqui o Márcio Neves.
Tá bom, de novo, oi, galera.
Tá aqui o Cláudio Dragão Dourado.
Ó o Wellington.
Isso é blooper! Ninguém vai ouvir essa merda a tempo de entender.
Como se ninguém vai ouvir aquele esquizofrênico que fica comentando coisas aleatórias?
Não, tem que deixar esse Al Wellington aí para as pessoas concatenarem as ideias daqui 5 anos.
Esse vai ser o título do programa, é isso, Al
Wellington. É o Wellington.
E todo mundo vai ficar pensando, ah, eles dedicaram o programa pro Wellington, quem é esse cara?
O que, que esse Wellington fez de merda para tá no título do episódio, né?
Né?
Depois o pessoal vai procurar no YouTube, vai procurar no Google, vai encontrar o Wellington assado, o Wellington comido, e eles vão falar, putz, ele é transfobia.
Vão achar o Wellington com U, com dois L, com L só, com Y, com N no final, com M no final.
Tem um menu vasto aí de Wellington.
Tem.
Eita.
E proporcionalmente um menu de Washington.
E o Wallace também.
E o Wallace também, porque a gente sabe que a Santa Trindade do W da periferia é Washington, Wellington e o Wallace.
E aí, Walt Disney?
Não, Walt Disney.
Isso é chique.
Walt Disney não entra.
Wesley.
Wesley.
Tem mais Wesley que o Walt Disney.
É, Wesley. Wesley pesa na parada.
E não é o Disney, é Walt Disney.
Walt Disney.
É, mas eu, da gente pra notícia, eu só tenho que dizer que arte bonita que ficou a vitrine do DN, né?
Gente, alguém joga biscoitinhas, fazendo favor?
Não, aí é que tá.
Eu jogo um bife ao Wellington.
Agradeçam ao Fields, porque quem bolou essa estrutura de vitrine nova foi o Fields.
Oh, parabéns, Fields. Belos Campos. Opa, não, é outro Fields.
A Liv e eu estávamos há uns 6 dias pensando como remontar a questão de onde pôr número do programa, né, a logo da Combo, como montar isso. Aí o Fields chega, posso ter uma ideia? Pode, em 10 minutos ele me manda um negócio completamente diferente.
Eu achei que tinha sido você mesmo que tinha montado.
Não, foi eu não, falei pra você, eu adorei a ideia, queria que fosse minha.
Entendi.
Eu não sou tão babaca de ficar falando, minha ideia é foda, hein, nossa, minha ideia é foda.
É porque eu tava, como eu tava no serviço falando com você ao mesmo tempo.
Você não prestou atenção nesta nuance.
Não completamente.
Mundo.
Foi descoberta uma molécula na atmosfera de Vênus, talvez. A descoberta veio pelo estudo de uma luz que chegou até a Terra, produzida possivelmente pela molécula. Essa molécula, a fosfina, é um gás tóxico feito de átomos de fósforo e hidrogênio e existe na Terra, criada em ambientes com pouco oxigênio como o pântano. Uma possibilidade a ser estudada é a de que vida na atmosfera de Vênus esteja criando a molécula. Com isso, as missões da NASA e europeias para Vênus voltaram a ter alguma atenção. Depois de 10 anos da última, um satélite japonês, Akatsuki.
Nuvem vermelha.
Peraí, dragão, pode falar. Chama fosfina porque tem pouco oxigênio. Se tivesse muito, ia ser fós grossa.
Não, agora vocês querem interpretar o dragão.
Não, fosfina se tivesse mais hélio, né?
Aí você é fosfina.
Mas aí a Katsuki, velho, eles mandaram o Tobi pra...
Os fãs de Naruto agradecem.
Os fãs de Naruto, eu já tô pensando nos fãs do Godzilla. Porque no filme antigo, o King Ghidorah, ele que destruiu a civilização de Vênus.
Cara, pode ter monstros da lagoa de Vênus. Tipo, monstros do pântano de Vênus.
Pântanos sulfúricos de Vênus, né? Nas temperaturas, módicas temperaturas, 600 graus.
Tá um mangá da hora.
Não, mas peraí. Tem vida em Vênus porque o Nacional Kid derrotou todos os incas venusianos.
Tinha incas
pior venus. Nome de vilão
de... Ai meu Deus, os incas venusianos. Tá, vamos falar um negócio aqui da vida. Por que vida? Por que diabos isso?
Não. Por que vida? É a pergunta que a gente tá fazendo na Terra.
Explicando...
Especificamente no Brasil, né?
Explicando a ideia por trás. É porque aqui na Terra, no nosso planetinha mesmo, esse tipo de composto, ele não é produzido, ainda que não tenha sido observado, pelo menos, de forma natural, espontânea, né? Ele é através de reações químicas de bactérias, né? Coisas assim, né?
Sim.
Então é por isso que, das duas, uma. O mais provável, assim... Pra poder ser assim, bom, vamos conjecturar. Qual é a situação mais provável? Tem vida em Vênus naquele inferno que é aquele planeta, né? Que tudo é hostil e feito pra te matar em 5 segundos.
Pera aí, ó, vamos lá. De novo, não estamos no DN Valburti.
ou é um princípio, né? Uma reação química aleatória, natural, que acontece, que ainda não foi documentada aqui, né, observada aqui, né, uma reação natural, né, tipo o oxigênio se junta com o hidrogênio e forma água, né, se é algo que acontece naturalmente por descargas elétricas, ventos solares, o que quer que seja, ou se é por causa que existe células, bactérias ou algo que seja o análogo nas nuvens de Vênus que esteja produzindo isso. Esse é que é o questionamento que fica. O mais provável, né, assim, sendo o mais cético possível, o mais provável é que seja uma reação espontânea natural, que por acaso nunca foi observada acontecendo aqui, porque talvez o ambiente não favoreça a ocorrência natural dela. Teria que ser um processo químico metabólico de uma bactéria para poder acontecer. E lá, já por ser um ambiente muito diferente do que aqui, né, talvez seja possível acontecer. Mas é esse tipo de coisa que realmente só indo lá e tentando ver para poder descobrir o que está acontecendo.
Ô Márcio, só uma correção. Tem processos naturais que geram a fosfina, só que o problema não é a fosfina, é a quantidade de fosfina, entendeu? Porque reações naturais geram bem menos fosfina do que foi achado, do que foi identificado, entendeu? E por isso que levantou a hipótese de ser bactérias anaeróbicas, em ambientes que eles não precisam de respiração, de não precisar de oxigênio, bactérias anaeróbicas produzem fosfina também, entendeu? Fora que tem a chance de ser. Há alguma reação, algum evento catastrófico que gerou uma reação química que liberou muita fosfina. Também essa possibilidade.
Incêndio no canavial.
É. Ou no Pantanal.
O Esquias.
Um ritual dos incas venusianos, pode ser também.
Ai, meu Deus.
Ou Deidara que foi pra lá e explodiu tudo. Desculpa.
Deixa a Liv falar, legal.
Não consegui, a Katsuki que me puxou. Tô com ela selecionada aqui, preciso de selecionar.
Tá.
Literatura.
A maioria dos credores da Livraria Cultura não aprovou o plano de recuperação apresentado pela empresa. Com isso, o juiz Marcelo Barbosa Sacramone analisará o caso. Entre os credores que não gostaram do plano estão a Saraiva, a quem a Cultura deve 2,4 milhões de reais, a Ática, 1,1 milhões, Melhoramentos, 783 mil e a Dark Side, 289 mil.
Derrocada aí da Cultura, né? Ela já fechou todas as lojas que tinha? Ela tava
fechando uma triste isso.
Né? Todas não. Eu saiba, ainda tem uma ou duas. As maiores ainda estão abertas.
Porque aqui no aqui. Rio, eu já tá difícil achar alguma Saraiva aberta ainda. Cultura, então, acho que já fechou a última.
Aí você anda no shopping. Seu Saraiva, o senhor por aqui?
Não mais.
Não mais.
O shopping que tem mais perto daqui que tinha uma Saraiva, a Saraiva de lá fechou.
Nobel, então? A gente não vê mais também.
É, só pra manter a piada, a Saraiva de Santo André tá aberta.
Mas é Santo André, né?
Exatamente.
O pessoal nem sabe que existe.
Aquela que tem na Paulista tá aberta ainda?
Ó, eu tô olhando agora no site da Livraria Cultura, sim, o do Conjunto Nacional tá aberto. Acho que ela vai ser a última, porque ela é um ponto turístico praticamente, né?
É.
Pra nerds é.
Ela é maravilhosa.
E pensar que foi 2 ou 3 anos atrás, foi a Cultura que comprou o site da FENAC. A FENAC fechou, né? Encerrou as atividades no Brasil. As lojas fecharam, foram desalugadas ou vendidas para outras pessoas, outros estabelecimentos se montarem ali, né? A marca deixou de existir. Só o site ficou perdurando por causa que a Cultura que tinha comprado, né? E tá aí, né? Não vingou. Não rende, não tá faturando.
Mas a FENAC continua bem na Europa.
Ah, a FENAC tá muito bem lá, ela que abandonou o Brasil.
Uhum.
É, aquele livro é artigo de luxo, né?
Assim, quem comprava mais na FENAC, sim, pelo menos ao meu ver, era o pessoal de universidade que mexia com língua e tal. Porque que nem aqueles livros didáticos franceses, muitas vezes a gente precisava pra estudar, a gente só achava lá na FENAC.
É, mas a Cultura, ela não comprou essa divisão da física da loja. Essa foi desativada e desmontada.
Não comprou o acervo, só comprou a parte
da infraestrutura e herdou os contratos, né, de revenda do site.
Uhum.
Nossa, eu comprei tanta coisa, tanto CD quando eu era adolescente. E aí? É, e muita gente fala, a Amazon vai destruir tudo. E muita editora fala que ama trabalhar com a Amazon por um simples motivo: a Amazon não faz consignado. Ela compra. Chega. Você vai fazer tiragem? Vou. Tá, eu vou comprar 50 livros. Então, na verdade, quando a Amazon faz aquelas promoções do livro tá R$10, quando o livro é 40, quem tá perdendo dinheiro, vamos dizer assim, é a Amazon, porque a editora já ganhou dela.
É.
Então, você tem editora, que nem a Pipoca, ela vende pelo site próprio e pela Amazon. E só pelo site próprio eles vendem, 10 exemplares e o resto eles botam na Amazon. Porque a Amazon compra. O grande problema de Cultura, coisa assim, é que eles pegavam em consignado, eles não passavam um balancete confiável, eles não passavam as estatísticas confiáveis. Olha, vendemos 10 unidades, tá aqui o dinheiro. Porque, por exemplo, aí eles falavam, não, nós vendemos 5. Aí, de repente, você ia ver e não tinha não tinha mais tal livro na loja. Você falava, ué, não devia ter unidade ainda? Exemplar ainda?
Mutreta.
É.
No mínimo, um controle de estoque bem ruim.
É. Aí você junta. No caso da Livraria Cultura, não sei se vocês acompanharam, há uns 2 anos atrás, vários ex-funcionários deram depoimentos de como era a cultura de tratamento aos funcionários da Cultura.
É, eu não li os relatos e tal, mas eu ouvi falar, assim, pelo que replicaram, né, na época.
Treta.
Ô, de um bom nível aí. Tanto que tinha, eu não sei qual é o termo em português de class action, é a coisa judicial. Eu
nem sei se tem uma ação conjunta. Não sei
seria uma ação conjunta, que vários ex-funcionários da Cultura abriram contra a Cultura por causa dessa situação toda. E aí você tem a Cultura com um monte de problema trabalhista, abrindo loja adoidado, teve uma época que a Cultura abriu muita loja, e não pagando as editoras.
Ou seja, a fórmula para o desastre.
É, porra, a editora Saraiva, né, não é a livraria Saraiva, a editora Saraiva, a Cultura tá devendo
devendo 2 milhões e meio, sabe? É muito. 2 milhões e meio, por mais que o livro esteja um pouco mais caro hoje em dia, ainda assim é livro pra caralho.
É muito livro.
Com detalhe que esses 2 milhões e meio ainda é considerado um dos valores menores, porque a dívida total da cultura em 2018 estava em 285 milhões.
É, porque você começa 2 milhões e meio de uma, 1 milhão e pouco da outra, melhoramentos, né? Quase 800 milhões, 800 mil. A Darkside é novinha, né? Como editora, e 290 mil.
Eu achei que a Darkside era tipo um braço de alguma editora. Eles são próprios mesmo, tipo, não tem nada com alguma outra grande editora, como se fosse um selo.
Não, eles são próprios e pequenos, vamos dizer assim. Tanto que eles não lançam milhares de livros ou coisa. Eles são dessa nova leva de editoras, tem uma quantidade de lançamento bem menor.
Cara, eles devem ter uma tiragem pequena também. Eu tenho que comprar as coisas que eu quero deles logo, que eu não consigo.
Tiragem pequena e eles não apostam em qualquer coisa.
Ah, eles pegam só... Tipo, eu o que todo mundo preza nos livros deles é a qualidade do material que eles usam, né? É o que todo fã de livro adora. Aquelas capas duras, as folhas grossas, tal.
Deles eu tenho o De Volta para o Futuro e tenho O Homem que Caiu na Terra. E são maravilhosos, são livros muito bons.
E eles, parece que eles estavam fazendo alguma coisa em conjunto com uma outra editora também. Se eu não me engano, ia sair um livro brasileiro de contos, onde os autores se inspiram nas obras do King. Eu acho que era uma parceria da Darkside com uma outra editora. Agora não tô lembrando direito. Duvido.
Mas aí começa. Ah, por que que a Darkside fala da Amazon? Porque a Amazon compra os livros que vai vender. Se vender todos, se não vender, aí o lucro, o prejuízo, tudo entra na Amazon. Porque a Amazon não ganha cliente, vai. É claro que o preço ganha, mas ela não ganha o lucro com o preço que ela faz no primeiro livro que você compra. Mas sim, quando você se acostuma com a ideia de comprar na Amazon.
Uhum. Você não vira um cliente, vamos dizer, da editora. Você vira um cliente da Amazon.
É. Aí você, esse aqui é legal. Ah, esse aqui também foi legal. Pô, a Amazon entrega rápido, né? Tem esse lance.
Deixa eu falar um negócio da Amazon. Um exemplo de um produto. Um fone de ouvido, que é um produto, acho que é chinês, se não me engano. Mas é um fone de ouvido que, é lógico, ele vende no Brasil, tem o site bonitinho dos caras, você entra lá, compra, vem da China. No site dos caras, que é o site oficial deles, estava 396. No site da Amazon, estava 199. Ele vem do mesmo lugar.
What?
E depois eu dei uma olhada e tem uma outra, que eu vi isso aí especificamente, porque eu vi um vídeo sobre o fone, né? Eu falei, putz, meio salgado. Tem algum outro lugar mais barato? Aí na Amazon tava mais barato. E aí eu fui dar uma olhadinha e tem vários outros produtos que é meio assim, vou dar um exemplo. Ah, tem um produto X que tava R$200 na loja própria. R$200 pelo site. Ah tá, vou ver se esse produto tem na Amazon. Tem, tá 150. E quando você vai olhar lá, tá escrito, esse produto é vendido e é entregue pela loja original. Mas pela Amazon está mais barato.
A minha mãe comprou uma cadeira de PA e aqui pra parte de trás da casa pra tomar só essas coisas. E tinha uma diferença de R$30 entre a preta e a azul.
Eu chamo de racismo.
Pois é.
Não acontece muito esse negócio
O livro do Bob Iger que eu comprei ele na quarta. A expectativa era ele chegar na outra terça. Ele chegou no sábado.
Uhum,
é assim que eles ganham o cliente.
Não vou falar. Também você tá em São Paulo, né?
Não, tá em Utinga. É outra coisa.
Mas olha, quando você for pra lá, você vai ver que
é um universo paralelo lá.
É, isso é verdade. Obrigado a concordar.
Então, os caras falaram que tem uma alta concentração de fosfina em Vênus, porque ainda não foram em Patinga. Ainda não foram em Utinga.
Não. Quem fazia fosfina se mudou. Agora, o que eu acho que é o caminho do mercado é que não vai mais existir livraria grande como a Cultura, tirando aquela da Paulista, que é um sonho. Eu moraria lá.
É tão gostosa.
Nossa, aquilo
é. Eu sei que você moraria lá. Eu já fui lá com você.
Então, você sabe.
Mas... O Edson deve ter passado a raiva.
Não, porque eu não ligo, mas cara, esse cara não vai escolher não quem vai levar. Aí três dias depois.
E
após 20 anos.
Eu acho que o que vai proliferar são as pequenas livrarias.
Ah, eu acho que não, hein?
Porque elas podem pegar menos, mas talvez nenhum esquema de consignado, sabe? Reforçar uma cultura local de, olha, aquela é a livraria. E posso dizer, não só o Tinga, mas Santo André, do lado de cá do Rio, não tem uma livraria.
Peraí, agora que eu me toquei, que a gente acho que tá vivendo a situação reversa, então, do Mensagem Pra Você, né?
Por quê?
No Mensagem Pra Você, não é a livraria gigantesca que tá canibalizando as pequenininhas?
Ah, sim.
Então.
Ah, mas, cara, é o ciclo do negócio. O bicho grande come vários bichos pequenos, aí ele fica lento. Aí os bichos pequenos começam a comer o bicho grande. Só que a diferença é que quando o bicho grande come um bichinho pequeno, ele devora de tal maneira que o bichinho pequeno morre instantaneamente. Quando os bichinhos pequenos estão comendo grande, eles comem o bichinho grande em vida.
Eu acho que as livrarias pequenas, elas não vão proliferar. Porque o mercado de livro no Brasil, ele cresceu, mas ele não cresceu tanto. E o pessoal que tem o hábito de leitura, mais jovem, você vê que eles preferem comprar pela internet.
Mas eu acho que só livraria, talvez não. Eu acho que mesmo banca tá meio que morrendo.
Sim.
Mas se você colocar como um espaço de cultura, que é banca, livraria, você pode tomar um café.
Cara, o único lugar que tem banca aqui na cidade onde eu moro é no rodoviário. E livraria fechou todas, só tem livraria religiosa.
Bom, certo que no lugar onde você mora não me espanta essa informação, né?
Cara, mas assim, é 200 mil habitantes, sabe?
Não é tão pequeno.
Não é um lugar pequeno. E tipo assim, é um lugar onde roda muito dinheiro.
Não, mas eu não tô falando pelo local.
Ele tá falando por ser a pessoas. Capital da Covid em Goiás.
Ele tá falando porque o pessoal aqui é tudo caipira, é isso? E é tudo votante do Bolsonaro?
É mais ou menos isso.
E se eu te contar que uma pessoa da minha família colateral votou no Bolsonaro, mas toda vez que eu vou lá de fim de semana, essa pessoa está com o seu Kindle na mão lendo. Tipo assim, não é falta de conhecimento.
Não.
Ela pode estar olhando a galeria de fotos mais chata do universo.
Não, na verdade, tá lendo livros de história revisionista.
Ah! Lê uma coisa, entendeu?
Tecnologames.
A Apple fez um evento com novos anúncios. Alguns são legais, então vamos lá. O novo Apple Watch Series 6, né? Série 6, terá monitoramento de saturação de oxigênio no sangue.
Uau!
A linha de relógios terá o Apple Watch SE, que custará menos por ter um processador da série 5, né? Que já saiu no Series 5. Essa linha mais barata custará $279. E a linha de relógios não virá mais com adaptadores USB. O novo iPad Air terá tela de 11 polegadas, chip 5nm A14 Bionic, CPU de 6 núcleos, arquitetura GPU de 4 núcleos e sairá em 5 cores, isso que importa. Azul celeste, verde, prata, cinza espacial e rosa dourado por $599. Boa sorte para diferenciar o prata do cinza espacial. A Apple terá um serviço fitness chamado Fitness Plus, com 10 tipos de exercício como yoga, ciclismo e dança. E novos entrarão toda semana. O valor? $9.99 por mês ou $79.99 anuais. Mas você pode assinar o Apple One, que tem todos os serviços de assinatura da Apple. Apple Music, V Plus, Arcade, News e Fitness. O pacote mais barato, que é Music, V e Arcade, custará $14.95 por mês. E o mais caro, que aí entra o News e o Fitness, custará $29.95 por mês.
Eu já tenho até o comercial bolado aí pro relógio, que vai falar mais ou menos assim.
Vai ser um comercial boladão, né?
Não chega tanto, não. Mas ó, vai ser mais ou menos assim, ó. O relógio vai medir o oxigênio, mas o preço vai te deixar sem ar. E aí coloca Take My Breath Away no fundo.
Ai, ai. Não, Take My Breath Away. Não, nos Estados Unidos tem que ser Breathless, do The Corrs. Take My Breath Away só pode ser na Europa.
Ah, sim, só na Alemanha.
Não teria que ser o contrário?
Não, porque quem canta Take My Breath Away é Berlim.
Ah, tá. É porque o The Corrs é irlandês, então.
É, mas o americano não sabe a diferença, mas a piada.
sabe sim, todo policial novo-iorquino é irlandês, pô.
Isso. Ah, verdade.
Vamos falar dos relógios. Eles. Olha, estão lançando o Série 6. Mas vai ter o SE, que é com o processador do Série 5. Que vai custar $280.
Qual a diferença do valor do 6 pro 5, pra esse falso 5?
Eu já nem quero saber. Se o barato tá custando $289, R$100 dá mais ou menos 1.400.
Você tá falando da Apple, cara. A Apple que vende um suporte pra monitor lá do Mac Pro lá que ela lançou por $1,000.
Cara, eu acho tão absurdo toda essa cultura da... Porque, tipo assim, digamos que a Apple, ela criou uma determinada cultura, pessoas que gastam desenfreadamente nos produtos delas e gastam também nos acessórios que são criados para esses produtos. Tudo é mais caro, sabe? Eu não entendo isso.
Olivia, eu não sei como é que anda hoje a linha de... Exatamente. Bom, vai ter o medidor de oxigênio, a linha de relógio. Beleza. Mas o Apple Watch, quando ele foi lançado, basicamente, ele espelhava a tela do celular. Então, você via as horas, mas fora isso e a questão de exercício, né, o GPS. E detalhe, que inicialmente o GPS ainda era vinculado ao celular. Né, hoje já é independente. Mas o que acontecia era, você tinha um relógio que espelhava o celular, em 80% dos casos. Aí falava assim, qual que é o preço de um Apple Watch? R$3.000. Falei, é sério que eu vou pagar R$3.000 num relógio que tudo vai me fazer é me mostrar a tela do celular? Mas nego, compra, sabe? Meu patrão mesmo, ele é Apple maníaco, né? E ele tem o relógio, ele tem o iPhone, reclama que não funciona o tempo todo, mas tá lá com ele. Sério, porque a rede, lá, toda vez que a rede cai, perde a conexão, ele tem que ir lá, desligar a rede, religar, e cada vez que ele sai do país, por algum motivo muito retardado, todas as configurações de rede nacionais deixam de valer. E a hora que ele volta, tem que configurar tudo de novo, inclusive o e-mail.
Vamos lá, mas o Apple Watch Série 6 com saturação de oxigênio é só pra mostrar pra galera que eles não estão sufocando com a máscara.
É bem isso.
Gente, eu entrei no site da Apple. O prateado tá $400. O azul, 450. E o dourado, 750.
É, e dourado? Tá valendo mais.
Né? Vale. Tem ouro no dourado.
Tá na hora de usar. Claro que não.
Viu, Dragão? A gente sempre diz que você vale muito. Você que não acredita.
Olha só. Não, agora então eu vou valer mais porque eu tenho maçã na cozinha. Eu vou dar uma mordida em uma.
Ou faz que nem o iCarly. Compra um notebook da Pear. É.
Da Pear. Ou da... eu acho engraçado. Tem muitos mangás que colocam abacaxi, né? Pineapple.
E colocam o pineapple com uma pen.
Apple Pen.
Novo iPad Air. Tela, não sei o que. CPU de não sei o que lá. GPU de não sei o que. Mas o que importa é que eles estão copiando as cores do Nintendo Switch.
É, porque aí você pode ter tudo combinando, né? Os japoneses curtem essas paradas.
O chip é de 5nm, é 5 nanômetros, o tamanho dele.
Só 5 milionésimos de 1 milímetro.
Caramba!
Entendeu? E ele tem 6 núcleos desse tamanho.
Não, ele não tem um núcleo de 5 nanômetros, calma.
Aí, viu? Eu fico feliz que eu não sou o único que não tá entendendo. Até quem vai explicar pra mim não tá entendendo.
Não é que o chip tem 5 nanômetros, tá maluco? Não. Os circuitos, as linhas que conectam as coisas dentro dele têm uma espessura de 5 nanômetros, o que significa que ele economiza muita energia, ele não tem muita dispersão elétrica, né? Então ele é mais econômico para bateria.
E ele é uma máquina que constrói esse tipo de circuito.
Litografia.
Litografia?
Litografia. Bate uma foto do negócio em cima do chapão lá e corta, literalmente, corta o os chips da chapa e vai testando um a um pra ver se algum tá danificado ou não.
Caramba, cara. Depois eu vou ter que procurar isso no YouTube pra ver se mostra como é que faz. Deve ser interessante pra caramba.
Eu adoro a falta de originalidade da Apple. Ah, vamos criar um negócio de TV. Qual vai ser o nome? Apple TV. Ah, mas agora a gente vai ter programação própria. Qual vai ser o nome? Apple TV Plus. Olha, a gente tem o Apple Fitness. Ah, mas agora a gente vai ter a nossa programação de fitness. Qual vai ser o nome? Apple Fitness Plus.
É o espírito das organizações Tabajara.
É, mas pelo menos, veja, eles consideram yoga, ciclismo e dança no fitness. Que geralmente esses programas aí são de corrida, aquecimento e levantar peso. É praticamente o VHS da Jane Fonda em pleno 2020.
É. Jane Fonda fazia aeróbica em VHS?
Isso.
Sim.
Isso.
Uau!
De Colan.
Você não assistiu American Horror Story 1984, né?
Não.
As aulas dela era bem o estilo do clipe do Physical.
É. A abertura tem um pouquinho de clima dos vídeos de aeróbico.
Será que eu cheguei? Eu acho que eu cheguei a ver o primeiro. Mas acho que eu não vi o restante. É.
Pelo menos, agora a Apple percebeu que tendo esse monte de serviços, existe a possibilidade de juntar todos eles, você assinar todos eles. Por $30 por mês, né? Você assina os 6 serviços. 6 ou 5? Agora eu me perdi aqui.
5.
Music, TV, Arcade. Ah, e o iCloud. Os planos têm um aumento de espaço de armazenamento no iCloud.
Gente, eu...
No iCloud, né?
Essa história...
Só o Dourado que tem o iCloud.
Louca, iCloud. Essa história do pessoal ficar agregando serviços e fazer pacotes com vários serviços, assim. Eu fico imaginando a hora que vai surgir alguém que oferece mais serviços que todo mundo em vários dispositivos, assim, diferentes.
Ah, não, a Apple barra.
Não, Olive, o mais legal é a Xiaomi. Porque a Xiaomi é assim, ela é, entre aspas, mundial. Né? Uh-huh. Verdade, eles falam que tem 3 versões. A versão chinesa, Ásia, a versão Europa e a versão global, que pega todo mundo. Só que quando você vai ver, eles falam assim, ah, você tem, por exemplo, o papel de parede que troca automaticamente. Aí eu falo, ah, legal, vamos aqui comprar um Xiaomi. Ei, por que não tá funcionando? Ah, porque ele só funciona na China. Tá. Ah, tem um sistema aqui que a mulher pode controlar o seu fluxo menstrual. Ah, interessante pra minha mulher, vou comprar pra ela. Não funciona. Ah, só funciona na Índia. E tem vários detalhes. Aí tem, né, como todo fabricante, né? Tem o sistema de nuvem deles, né? A Samsung tem, a Apple tem o dela. O Android já vem com o do Google e tal, não sei o quê. Ah, você tem que criar uma conta na Xiaomi. Beleza, vamos criar a conta na Xiaomi. Ah, você não consegue criar a conta na Xiaomi porque pra isso você tinha que estar logado na China.
Você não tem a carteirinha do partido, você não pode criar uma conta na Xiaomi.
E o pior não é isso. O pior é que quando você tenta uma vez, aí começa, ele não consegue, e aí ele fica tentando aleatoriamente te conectar na conta. E cada vez que ele faz isso, ele envia um SMS internacional.
Merda! Eu tava querendo um Xiaomi, mas agora eu já...
Não, mas esse aí eu consegui contornar até que foi fácil. Porque eu procurei em vários lugares e não tinha solução, né? Aí eu falei, pera um pouquinho, vamos dar uma olhadinha no site da Xiaomi. Aí eu entrei no site da Xiaomi, e lá eu pude fazer o cadastro. Depois que eu me cadastrei no site da Xiaomi, aí eu entrei no meu, que lá ele pede, ah, qual é o seu telefone? O telefone é tal, número, né? Qual que é o seu e-mail? Meu e-mail é tal, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu voltei no celular, entrar na conta, aí ele pergunta, você tem um número? Aí eu peguei o número que o site me deu, e aí ele entrou normal.
Então tem como contornar o negócio.
Algumas coisas, agora outras coisas, tipo o papel de parede, o controle de ciclo menstrual, só em outros países mesmo.
Sério? Tipo assim, uma função do celular e só funciona em outro país?
Não, olha, a coisa que eu vi que foi mais absurdo que eu olhei foi, hein? Que é a fonte, o tipo de letra no seu celular.
Uh-huh.
Se você entrar no seu celular, que tem lá o idioma, ok, mas você tem também região. Se você colocar em região, na parte de customização do celular, você tem a opção de trocar a letra. Se você estiver na Índia. Se você estiver no Brasil, não aparece. Não existe mudança nenhuma no sistema. sistema do celular. É o mesmo sistema. Ele não reinicia, não faz porcaria nenhuma. Mas se você disser, estou na Índia, você tem outras funções. Se você disser, estou no Brasil, as funções desaparecem.
Então a pessoa só pode colocar o Comic Sans se estiver na Índia?
Exato.
É porque lá ninguém precisa pagar o dinheiro do tipografista.
Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido.
Não faz mesmo. Isso é a versão global que você comprou?
A versão global.
Mas aí você comprou direto da China ou você comprou pelo site da Xiaomi que vende no Brasil?
Não.
Será que tem alguma diferença?
Não tem diferença, não. Então, eu comprei por uma importadora, mas veio da China bonitinho.
Uhum. Mas você acha que vale a pena em cima dos outros modelos que são vendidos aqui no Brasil?
Então, aí entra aquela coisa custo-benefício. Sempre depende do que você está procurando. Então, por exemplo, a câmera dele é muito boa, o sistema dele é muito rápido, entendeu? Tirando essas coisinhas que no final é coisa cosmética, como eu disse, né? Questão da fonte. Porque, por exemplo, a fonte mesmo, eu falei, eu vou colocar aqui o Product Sans. Beleza. Eu fui lá em região, mudei para a Índia, troquei a fonte e voltei para a região Brasil. Ficou normal, entendeu? Ele não muda. Então, como eu falei, é uma coisa muito idiota. Então, ele tem uma câmera muito boa, o espaço nele é bom, toda a parte dele de segurança, até questão de limpeza de cache e outras coisas que o acúmulo de sujeira normal do celular, sabe? Ele é bem transparente na hora de você fazer limpeza, até de alguns aplicativos, por exemplo, o WhatsApp. WhatsApp que deixa muita coisa, o Facebook também fica muita coisa no cache. Então, nessas partes ele é bom, é muito bom. E o preço dele sai muito mais em conta do que os celulares de outras marcas.
Então eu vou pegar um dele mesmo, né, quando eu for trocar o meu. Eu tava querendo pegar o Mi Note 9.
Sim, muito bom.
Televisão.
A Viacom CBS decidiu renomear a CBS All Access. Em 2021, ele passará a se chamar Paramount Plus, preparando para a mudança de
É, mas o comentário que eu fiz já foi pra isso.
Pensando nisso, né? Bom, preparando para a mudança de nome, conteúdo de Beat, Comedy Central, MTV e Nickelodeon já estão entrando no catálogo. A mudança terá também ideias explorando franquias famosas. The Offer, série ficcional sobre a produção de O Poderoso Chefão. The Real Criminal Minds, uma docu-série sobre a série Criminal Minds. Behind the Music, programa que foi da MTV sobre os maiores artistas musicais da história. É bom lembrar que já existe um Paramount Plus no Brasil, com o catálogo do canal Paramount Channel, material do canal WGN America, fuck yeah, e algumas coisas compradas. CBS All Access já foi anunciado em sua versão brasileira, então especula-se que os dois serviços se fundirão.
Estamos na fase do Plus, né? HBO Plus, Disney Plus, Apple Plus, Paramount Plus, aí daqui a pouco vem lá a... Ai, caramba, esqueci o nome agora da emissora. Qual é o do Pico? Da Peacock?
NBC.
Aí já é NBC. Não, não é Peacock, não. Agora é NBC Plus. Que todo mundo tem o seu Plus, né? Mas o Play, né? O Play morreu. Ninguém mais desce pro Play. Agora é só Plus.
Ó, no Paramount Mais, né? Que eles chamam Paramount Mais Brasil. Foram adicionados recentemente The Office, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões, 28 Dias, Rick e Bob, A Família Adams, Desventuras em Série, o filme com o Jim Carrey.
Eu acho que tem tudo isso na Amazon, no Prime Video.
É, pelo menos o The Office até poucos dias atrás tinha, só se...
É, o The Office, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça também.
É, porque as coisas saem de lá, você nem é avisado que as coisas... Que vão sair.
É uma bagunça navegar no Prime Video.
Eu acho que a CBS que vai virar Paramount Plus e o Paramount Mais vão se fundir, vai ficar o Paramount Mais.
Plus Plus?
aí eles vão abreviar pra P-Plus Plus.
P-Plus Plus?
É, isso só o programador entendeu a piada.
Ah...
Sim, só os programadores, entendeu? Não, nem os programadores, que o Márcio no Rio.
Né?
Bom, só que os que me chegam com C++, conhece.
Se eu tivesse falado C++, mais gente iria, mas P++ não. Eu achei engraçado porque eu lembrei da Peppa.
P++.
É, o detalhe foi eles terem dito que lá fora o nome CBS não é tão conhecido pelos mais jovens. E por isso que eles estão mudando pra Paramount. Aí eu lembrei que o Miani chamou a CBS de Amazon, né? Então, beleza, tá ok.
Mas é o Miani.
Agora uma pergunta. É maldade eu pensar numa marca de bacon da Peppa Pig?
Não.
É pedofilia, né? O Wellington, tudo bem que a gente já sabe que ele é pesado. Agora, a Peppa Pig, não.
Bacon da Peppa
Pig. Cara, não sei porque veio na minha cabeça, mas tudo bem.
Aí você pode ter a maçã da Turma da Mônica, por que não pode ter o bacon da Peppa?
Bacon, salsicha.
Pra quem não sabe, lá fora, a CBS é a Globo deles. É a emissora, em média, com a maior audiência. E o CBS All Access, ele tem algumas séries originais, como The Good Fight, né? Continuação do The Good Wife. A nova versão de Além da Imaginação. E as séries novas de Jornada nas Estrelas, né? Discovery, Picard, Lower Decks.
Sim.
Tudo entra ali, na parte dos originais. Esse conteúdo que até então, no Brasil, ele era negociado caso a caso. Então, tanto que Discovery foi pra Netflix, mas Picard foi pra Amazon.
É, mas nisso, Lower Decks ainda não veio pro Brasil por nenhum meio, justamente por causa dessa possibilidade do... Possibilidade não, já é certo. Só não sei se já definiram data. Se vai ser ainda 2020, se vai ser 2021. Do All Access, que não sei se vai se continuar chamando All Access quando chegar aqui.
Não, eu acho que vai fundir. Não tem porquê, sabe? Não tem porquê a mesma empresa ter vários serviços de streaming. Warner, tô olhando pra você. Não tem porquê.
Cara, a gente sempre pensa, você fala, não tem porquê, e sempre tem um executivo olhando lá de cima e falando assim, vamos inventar um porquê aqui.
E com detalhe que na Austrália, o nome é Ten All Access, porque é o canal 10.
Ah.
Mas já anunciaram que também lá vai virar Paramount Plus. E tudo porque a CBS e a Viacom eram uma empresa, se separaram e agora vão voltaram a
se... Essas recaídas de casamento, assim, cara, é foda. Eu sou indeciso.
O que eu tô interessado é essa The Offer, né? Baseada na produção do Poderoso Chefão.
A de Criminal Minds parece mais interessante.
Ai, ai.
Aí é que tá. A de Criminal Minds, eles vão focar nos 300 atores que fizeram parte da série, alguns deles saindo e voltando. Ou será que também vai ser, por exemplo, como eram bolados roteiros, se eles estudavam casos reais?
A impressão que me passou é que seria sobre os roteiros, porque se for sobre ator, passo longe.
Olha, tem alguns atores ali que podem ser mais meio criminosos.
Ou dementes criminosos.
Né? Ele tá tentando.
Não,
Vamos lá. É que eu ainda tô parado no negócio que você falou The Offer. Eu tô pensando no The Offer. Tô pensando, porra, ia ser legal um panetone da Offer, cara.
Tô pensando no The Offer e pensando na trilogia, que vai ser Wellington, Peppa Pig e The Offer.
E eu tô vendo aqui. O CBS All Access está incorporando MTV, Nickelodeon, Comedy Central, BET. Lembrando que o Comedy Central tem um serviço de streaming deles, gratuito, que você pode assistir South Park, por exemplo, né? E tem do Smithsonian Channel, que é ligado ao Instituto Smithsonian. Aí eu fui ver, vamos lá, o Smithsonian Channel tinha um serviço de streaming chamado Smithsonian Earth. Aí eles criaram o Smithsonian Channel Plus, que incorporou o Smithsonian Earth. E agora o Smithsonian Channel Plus foi incorporado pelo CBS All Access.
Então tinha que ser Plus Plus.
Ou seja, pelo cálculo de vocês, quando vier para o Brasil, vai ser Paramount Plus Plus Plus. Ou seja, é mais fácil chamar já de Plus. Tira Paramount do nome. Qual que é o nome do seu serviço? Plus? Plus o quê?
Não.
Plus. Só.
Plus Plus e põe Ultimate. Acabou.
Porra, Ultimate é um nome legal, hein?
Ultimate. Me fez lembrar do nome de modelo do Benedict Cumberbatch em Zoolander 2, que é All. Aí perguntar, tá, mas você é homem ou mulher? Não, é all, tudo.
Vou bobear em vez de Paramount Plus Plus, já vai ser um Paramount Sharp, né, cara? Já.
E ele tá tentando de novo.
Tô tentando.
Tá, né?
Ou não.
Por que não Paramount Pascoal? Aí fica PP.
Aí lembra do bacon da Peppa Pig.
Se for fazer um programa só com bloopers do dragão, coloca Space Oddity do David Bowie na trilha sonora.
É, porque ele tá se esforçando ali. Ele tá foda, né? Eu tava assistindo o Roda Viva com o Boni. Eu não sei se vocês assistiram.
Eu vi um pedaço.
O Boni, bom, faz anos que o Boni fala que a TV aberta tem que focar em jornalismo e esporte, porque dramaturgia em geral vai agora pro streaming. A pessoa vai querer assistir quando ela puder assistir.
Sim.
E aí ele fala justamente sobre o que o Márcio vive falando da balcanização do streaming, que ele fala, a colisão é inevitável. Ele falou no Roda Viva bem assim, o público não vai topar assinar tantos serviços de streaming. Vai chegar uma hora que eles vão colidir. Tanto que as próprias grandes empresas, elas já têm que pensar em fundir esse serviço. A Warner, quando trouxer o HBO Max pro Brasil, eu espero que ela traga ele fundindo ele com o Crunchyroll, porque senão ela vai ter dois serviços de streaming.
Na verdade, eu acho que tem algumas coisas do Crunchyroll, não tem tudo.
Lá fora é tudo.
Sim.
Lá fora eles estão pra desativar o Crunchyroll.
Não, na verdade, eles estão vendendo o Crunchyroll também.
Né? Eu acharia interessante se o pessoal alugasse alguma coisa que tivesse no catálogo, mas por um preço, assim, mais razoável, sabe?
Mas sabe o que eu acho que vai acontecer? Vai lá, com todos esses serviços de streaming? É que, por exemplo, eu vou ter, tipo, meus serviços principais, um ou dois, no máximo. Tipo, eu mantenho Netflix e Crunchyroll. Vai. E, tipo assim, hoje, esse mês eu tô a fim de ver uma série, mas ela só tem no HBO Max. Eu assino por um mês, ou pego o período grátis deles, assisto, depois cancelo. Agora eu quero assistir esse da Amazon. Eu assino a Amazon, assisto o que eu quero, cancelo a Amazon.
Márcio, como eu sei que você já falou sobre isso uma vez, então eu peço que você me diga o seu argumento sobre essa estratégia.
Ninguém vai fazer isso. Nenhum ser humano normal tem essa dedicação, paciência e saco pra ficar se controlando e regrando. Não, eu assinei a Amazon no dia X, ele vai expirar no dia Y, por causa que às vezes o mês tem 31, tem 28 dias, aí o dia que expira muda, aí eu tenho que cancelar um dia antes, né, porque senão eu vou ser cobrado imediatamente pra depois assinar o outro, aí então eu tenho que... Ninguém vai fazer isso. Ninguém...
Pouca gente tem
esse controle.
É o que eu ia falar pro Dragão, só se você for escoteiro, né, porque toda a população normal vai indo pro torrent.
Foi justamente o que eu pensei com relação ao Crunchyroll. Eu olhei assim, o que que eu estou assistindo no Crunchyroll? Isso, isso, isso. Tem no Torrent? Tem. Foda-se o Crunchyroll.
Eu só digo que é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN.
Clice.
Pois é. Livecat, pra quem você manda um afago, um abraço, um beijo talado na bochecha?
Um afago, um abraço, um beijo estalado na bochecha. Deixa eu pensar. Uhum. É que tem gente que não tá merecendo, sabe? Aí tem que escolher com cautela. Eu vou mandar um afago, um abraço, muito respeitoso, para um senhor casado com quem eu não falo há muito tempo, Daniel HDR. Eu sei que ele merece.
Aí sim. Uhum. Cláudio Dragão Dourado.
Sou eu e eu estou fora alguns programas da Com, estou lá no Omega Cast, junto com a Liv, junto com o Maverick, junto com a Ali Camon, né? Fazendo um podcast doidinho, maluquinho, nerd por natureza? Não.
Não.
Eu vi o que você fez aí, hein?
É, e a gente tá lá no omegastation.com.br. Os Kias lembrou, né, meu? Porque após 20 anos, ele não esqueceu dessa abertura, né?
Programa maluco, informativo e nerd por natureza. Exato. Aí uma vez eu falei errado e veio comentário falando: dá pra ver que quem decide tudo são os outros. E o Esquias é só um idiota que fala as coisas porque ele nem sabe o slogan. Aí o Polar respondeu esse comentário falando: foi ele que criou o slogan.
Olha, foi o Polar te defender, hein? Olha só.
Já aconteceu na vida.
Essa memória é bom a gente polar, né?
Márcio Neves, o seu olá, o seu ohaiô.
É isso aí, gente. Só pra deixar vocês avisados. Pós-cresta aí, voltando. Depois de um hiato forçado, não foi nem por falta de vontade de fazer o programa, foi falta de filme, cinema mesmo. Não tem cinema, gente. Mas a gente tá aí meio andando do nosso jeito. A gente poderia ter falado de filmes de streaming? Poderia, mas, né?
Ó, é que tem gente que cria podcast sobre cinema com cinema no nome e de repente tá falando de série.
É, pois é, né? Enfim, nada contra os filmes do streaming, mas acabou não surgindo oportunidade, interesse em gravar sobre nenhum desses filmes que saíram nesse meu tempo, né? Mas a gente, eu aproveitei para indicar um ou outro, na verdade só um, por causa que eu só vi um desse ano desses streams. A gente recomenda. Mas é isso aí, gente. Eu tô enrolando tanto pra poder dizer que Mulan, nesse momento que vocês estão ouvindo, eu espero, né? Já está agendado, né? Esquias, como é que é o timeline, o quê mesmo? Como é que é?
Wibbly Wobbly Timeline.
É, né? Nessas questões de viagens temporais da gravação e publicação aqui, né, a gente tá no entremeios entre. A gravação não aconteceu pra gente, mas já aconteceu pra vocês e talvez o programa já esteja lançado. Não sei, talvez, ou talvez esteja para sair logo, né? Então, confiram aí o feed aí e vejam, ou melhor, escutem.
Quero que conste nos autos que quando eu falei isso imitando o Márcio, veio um papo de não é bem assim.
Naquele dia não era bem assim, porque era
aquele muito dia, em cima. Aquele dia foi ontem que eu ouvi o programa.
Bibli, Wobbly, Timeline, a gente gravou há um bom tempo já.
Edson Oliveira, seu recado para as gerações.
Meu recado vai para, enfim, a ironia, né? Um governo que se diz de direita tá dando PT em várias eras.
Eu sou o Vinícius Guiavini, até mais. Amor e paz. E agora vocês ficam com o momento tão que atento. Muito, muito.
Momento com que atenta. Momento com que atenta.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canidel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, não sei se vocês lembram, mas ano passado fui candidato a síndico do meu prédio com o slogan Japuí acima de tudo, eu acima de todos e eu moro aqui, hashtag ela não. Só que perdi a eleição. Enfim, que grande síndico edifício Japuí perdeu. Só que, depois da história que a minha sogretinha contou, eu acho até que deveria ficar aliviado por não ter logrado êxito no pleito eleitoral, traduzindo ganhar da eleição. Aqui no nosso prédio temos apartamentos térreos. Eu mesmo moro num deles. Só descobri essa novidade depois que eu mudei pra cá. Recentemente estamos tendo problemas, pois nossas paredes estão sendo devidamente batizadas com cocô de morcego. É aquele mamífero que voa, espalha um monte de doenças e faz parte dos hábitos gastronômicos de um certo país asiático de dimensões continentais, onde os habitantes têm o olho puxado.
Ai, compadre!
Nossa vizinha de 90 anos ficou virada na desgraça, pois apareceu um pedaço de cocô no chão do quintal dela. Ela ligou pra síndica, aquela que me derrotou nas eleições, para resolver a situação e chamar alguém para limpar o cocô. Véi, essas duas ficaram discutindo horas para averiguar se o raio do cocô era de morcego ou de gato.
Eu só queria entender!
Minha sogra estava no local, acompanhando esse embate épico, torcendo pra velhinha, até que teve a brilhante ideia de ver se as câmeras do prédio tinham filmado o momento da cagada.
Que deselegante!
Elas viram a filmagem e o responsável pelo barrão no quintal da minha vizinha foi... um gato.
Se fodeu.
Aí a síndica tirou o corpo fora, pois segundo ela, já que não foi morcego, ela não era responsável. Minha vizinha nonagenária chiou bastante e coube a minha sogretinha fazer a limpeza. Agora deixemos as querelas da minha sogretinha e sua vizinha nonagenária de lado e vamos à canção bomba dessa semana. Trago-lhes Ed City com Pam Pam Ram Ram Pam Pam. Sim, ouvintes, esse é o nome da música, acreditem se quiserem. Esse catiripapo no escutador de novela é mais uma legítima música para adestrar macaco meio de Bahia. E eu achando que o povo lá já tinha superado essa fase. Que tristeza. Fico por aqui, seus sacripantas. Dance feito um calango com hemorroidas ao som de Ed City. Tenham juízo, se comportem, não façam nada que eu não faria. Não perca o meu próximo momento. E se desespere. Gente, vocês não vão acreditar, mas recebi agora aqui uma mensagem do WhatsApp da minha sogritinha dizendo que assim de que me avisinou na genária, estão se galfinhando lá e querem que eu vá lá apartar. Vou nada!
Essa dança é muito fácil de aprender. Com a de City você vai fazer. Direita, esquerda até de manhã. Você vai fazer o parampampam. Pra cima, direita, esquerda, vem. Esquerda, direita, vai. Direita, esquerda, dali. Esquerda, direita. Então, se jogue. Coisa linda. Fazendo. City, é Brasil, vai! Direita, esquerda, vem! Esquerda, direita, fazendo! Direita, esquerda, vai! Esquerda, direita, vai! Vem! Todo mundo, se jogue! Tá bonito, galera! Coisa linda! É muito fácil de aprender. Com a de City você vai fazer. Direita, esquerda até de manhã. Você vai fazer o parampampam. Direita, esquerda, vai. Esquerda, direita, vem. Direita, esquerda, dali. Esquerda, direita, comigo. Tá bonito, coisa linda, pra cima, fazendo, olha a dança, é assim, Salvador, já pegou, nordestino, sangue bom, a Bahia, não resistiu, é de City, é Brasil, direita, esquerda, vai. Esquerda, direita, venha. Direita, esquerda, dali. Esquerda, direita, faz aí agora. Venha, então, se jogue, demora. Vai, coisa linda. Fazendo, comigo. Olha a dança. E aí? Alô, Bahia. Alô, Brasil.
Agora, tem uma que eu falo que é impressionante. Eu já fui mesário em dia de eleição que estava muito calor. Muito calor. 31 graus. E a sala fechada virava um forno. Aí chegava aquela mulher com aquele decote, com aquele shortinho minúsculo, que até o outro mesário virou e falou: que beleza, né? Votação em dia de calor. No segundo turno tava um frio. Mas tava um frio. Eu tava com uma blusa, que era um cobertor. E a mulher foi com a mesma.
mesma roupa.
A piriguete não sente frio, cara.
É, foi essa a conclusão que cheguei. Liv, você quer começar, Tente?
Não, pior que você me lembrou uma parada, que eu lembro uma vez que eu tava com um casaco grosso, sabe, que minha avó trouxe da... tinha me dado de quando ela foi pros Estados Unidos e teve nevasca. Ela comprou um casaco lá, ela me deu depois.
Eita, aqueles de
grossão de neve mesmo.
Cara, eu não tenho nenhum agasalho desse tipo pelas viagens que eu fiz pra Europa quando eu fui na última vez no inverno. Uhum. Mas o que eu usei lá, se eu fosse tentar usar aqui, mesmo no dia mais frio, eu ia sentir calor.
Sim. Eu tava com isso, com esse casaco, acho que mais outra, uma outra blusa e calça jeans, eu tava tremendo de frio. Tava passando de trem, na estação tinha a mina de shortinho curto e meia arrastão e top. Falei, como? Meia eu arrastão? Sou gordo, desgraça! Eu tô capotado, feito um condenado, feito um bife ao Wellington aqui, e tô sentindo um frio como está. Porra, não tá sentindo frio.
É, vi de foto das russas de biquíni na neve, né?
Não, teve uma que foi votar e eu fiquei assim, meio sem ter como reagir, porque eu chegava, né? Ah, o documento, por favor, vamos aqui conferir, né? Aí eu olhei assim, é jovem ainda, não é a primeira eleição, mas tá perto. Eu fiz algum comentário assim, aí quando eu fiz o cálculo, ela tava com tipo 24 anos. Aí eu falei. Aí ela falou, eu tô com 24. Ué, 24, né, não é mais a primeira eleição, né? Ela, mas você gosta do que você olha, né?
Sim,
de graça.
Você deu mancada também, né? Pra que fazer gracinha com o Camus?
A minha sessão, muito, muito jovem, de 16 e 18 anos, eles colocam na minha sessão. A minha sessão tem muita gente que é a primeira eleição, segunda. Só que ela me mandou essa resposta, eu olhei...
Bom, você falar que não, eu estou mentindo. Também depende do caso, né?
Não, no caso dela, realmente. Bom, vamos lá. Liv, você começa, eu começo, nós começamos.
Eu começo,
então você começa, minha linda, fica à vontade.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.